3 anos e meio depois da decisão de renunciar ao apartamento papal, no terceiro andar do Palácio Apostólico, o Papa decidiu renunciar também, definitivamente, ao apartamento de Castel Gandolfo e anexá-lo ao museu já existente. Residência de verão de todos os papas desde o início do século VII, aquela ala do palácio nunca foi utilizada por Francisco para o descanso. Nos poucos dias em que repousa no verão, o pontífice prefere permanecer na Casa Santa Marta. Assim, as salas de Castel Gandolfo, vazias desde 2013, serão abertas à visita de fiéis e turistas, assim como as restantes. O museu será inaugurado no próximo 21 de outubro, com a exibição de um coral chinês e o concerto A Beleza Nos Une, na linha das intenções do Papa de construir pontes também com a China, país sempre no centro das atenções da diplomacia pontifícia. São muitos os lugares exclusivos da residência que Francisco abre ao público. Antes de tudo, o quarto, um cômodo com janelas voltadas para o mar, sem dúvida o mais reservado de todo o palácio. Após o desembarque estadunidense em Anzio, em janeiro de 1944, os arredores de Castel Gandolfo se transformaram num dos mais sangrentos palcos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Assim, o quarto, como as outras salas, foi destinado às gestantes. No leito utilizado pelos pontífices, nasceram naqueles meses cerca de 40 bebês. Pouco além desse quarto está a pequena capela, na qual os papas rezam sozinhos. Na sequência, encontram-se a biblioteca do pontífice e o pequeno escritório, onde os papas do passado, até Bento XVI, escreveram encíclicas e homilias. Há ainda 2 cômodos reservados ao secretário particular e ao secretário adjunto, e o Salão dos Suíços, assim chamado porque antigamente era ali que se preparava o corpo da guarda armada que desde 1506 presta serviço aos papas. E, enfim, a sala do consistório, que recebeu raramente hóspedes leigos porque era utilizada em geral apenas para reuniões do Colégio Cardinalício com o pontífice. A partir de 21 de outubro, e até pelo menos quando Francisco estará na Sé Pontifícia, tudo isso será uma vaga recordação. Mas não é dito que não possam voltar os tempos como os de João 23, que gostava da residência de verão e frequentemente passeava ali pelas cidades, colinas ou praias vizinhas em meio às pessoas. Ou os de João Paulo II, que brincava com os filhos dos funcionários nos jardins. Também Bento XVI gostava de ir e, à noite, ouvia-se as notas do seu piano. Já Pio XI construiu uma horta e mandou também construir uma granja com galinhas e vacas, e ainda hoje os seus produtos são vendidos diariamente no supermercado do Vaticano.